Saudações de paz e bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos mais uma vez neste nosso encontro, neste podcast Um Deus de Miudezas, comigo, Padre Jonathan de Jesus, caminhando juntos rumo à Páscoa da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, preparando-nos neste período quaresmal. Vamos juntos nesta divina aventura? Sermos semelhante a Deus é uma meta que nós possuímos. De fato, seria grande presunção da nossa parte se não fosse o desejo do próprio Deus. Sede santos como o vosso Pai é santo. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Claro que nós não vamos ser Deus pela natureza, mas seremos Deus por participação, sobretudo em Jesus. Parece um pouco que impossível, a partir da perspectiva limitada que possuímos de perfeição e de santidade. Sobretudo, a perfeição, que é segundo uma lógica mercantilista que nós temos. Pois o perfeito é aquele que não possui defeitos. E nesta perspectiva existe uma lógica de descarte, onde aquele que não serve, aquilo que não serve, é jogado fora, é escanteado, é a cultura do descarte. A perfeição que Deus espera de nós é a harmonia da sua criação, sermos aquilo e para aquilo que Ele nos criou. Jesus, no seu Evangelho, nos oferece algumas dicas no dia de hoje, como, por exemplo, amar os inimigos, rezar por quem nos persegue, saudar as pessoas, as gratas e as ingratas, as bonitas e as feias, as simpáticas e as antipáticas, todas as pessoas. A lógica do amor cristão supera o gosto pessoal. Independente de se eu gosto ou não gosto, eu preciso estar disposto a amar. Eu aprendi, na lógica do movimento dos focolares, que neste jogo da vida, nós devemos ser sempre os primeiros a amar. O primeiro passo no amor precisa ser o meu. Eu não preciso esperar que ninguém me ame para amar. Mas eu preciso sempre tomar a iniciativa do amor. No texto base da campanha da fraternidade desse ano, tem uma parte que fala assim: aquele que diverge de mim é alguém que, tanto quanto eu, tem direito de existir. Mas, não só, tem o direito de divergir, de ser diferente, de pensar diferente, de agir diferente. Por isso, nunca deve ser visto como um oponente a ser vencido, abatido, mas sempre como um irmão, uma irmã. Pois o ideal cristão é a inclusão, a cooperação e a comunhão, e não a indiferença, o combate e a eliminação. Tantas vezes, nós olhamos o diferente não como alguém que pode agregar algo bom a mim, mas eu olho sempre o diferente como se fosse sempre um adversário, e não é. O outro diferente de mim é igual a mim. O outro diferente de mim é irmão e irmã. A diferença para nós não é uma dificuldade. A diferença para nós cristãos, né? A diversidade para nós cristãos é uma riqueza. Deus é uno e trino. Por isso também somos diversos e, ao mesmo tempo, vivemos a comunhão, a unidade de sermos filhos e filhas de Deus. Assim, precisamos criar a lógica de alargarmos a nossa concepção de perfeição e também de santidade. Assim também como alargarmos a nossa tenda para podermos acolher no alojamento do nosso coração tantos e tantas que necessitam do nosso olhar de delicadeza, de gentileza. E se ainda não formos capazes de sermos delicados e gentis, ao menos que sejamos educados, porque o outro também precisa da minha educação. Eu escutei certa feita um bispo nos falando no retiro do clero que estávamos em uma crise de elegância, onde as pessoas perderam a elegância do trato, a elegância das relações, e isso de fato é verdade. É necessário que compreendamos que o outro precisa da minha educação. Que possamos hoje compreender que a santidade se manifesta com a nossa vida simples, na nossa vida ordinária, que com amor é transformada em extraordinária, como uma saudação de bom dia a uma pessoa que nós encontramos, um diálogo com um olhar atento, não um olhar disperso. Atentando a pessoa, valorizando a pessoa que está diante de mim. A valorização também da presença real, e não a troca da presença real pela presença virtual. Temos uma pessoa ali e estamos a todo instante imbuídos da virtualidade. É deselegante isso, não é? É assim inóspito você pensar que nós estamos tratando isso como se fosse uma coisa muito comum. Uma saudação no elevador, que parece uma coisa tão difícil, né? Um bom dia com sinceridade, com disposição. Um bom dia ao porteiro, às pessoas que estão ali a nosso serviço. Porque as pessoas que prestam serviços a nós, elas também precisam do nosso bom trato e do nosso testemunho. E por aí vai. São tantas coisas do nosso cotidiano que podem nos fazer mais perfeitos, mais santos, mais santas. E assim nós caminhamos. Rumo a esta santidade cotidiana. Hoje temos mais uma riqueza do baú de nossa querida Chiara Lubich. É como aquele tesouro de um pai que Jesus disse: nós tiramos coisas novas e velhas. Mas tudo parece tão novo, tudo parece tão atual quando se refere aos escritos de Chiara. Hoje é um texto que eu gosto muito e tem por título Seria de Enlouquecer. Vamos acompanhar este diálogo do coração de Chiara com Jesus, que também se transforma na nossa oração. Seria de enlouquecer se não fixássemos os olhos em ti, que transmudas, como por encanto, toda amargura em doçura. Em ti, pendurado na cruz, no teu grito, na mais alta suspensão, na inatividade absoluta, na morte viva, quando, tornando-te frio, lançaste todo o teu fogo sobre a terra, e tornando-te êxtase infinita, lançaste sobre nós tua vida infinita, aquela que agora vivemos inebriados. Basta-nos que nos vejamos semelhantes a ti, ao menos um pouco, e que unamos nossa dor à tua e a ofereçamos ao Pai. Para que tivéssemos a luz, veio a ti faltar a vista. Para que tivéssemos a união, sentiste a separação do Pai. Para que possuímos a sabedoria, fizestes ignorância. Para que nos revestíssemos da inocência, fizeste pecado. Para que Deus estivesse em nós, sentiste-o longe de ti. Chiara Lubich. Para sermos semelhantes a ti, ao menos um pouco. Acredito que tem sido essa a nossa luta, o nosso esforço, o nosso empenho de quaresma, mas também da vida toda, sermos mais parecidos com a pessoa de Jesus, segredo da nossa eterna felicidade. Impossível não nos recordarmos do Padre Zezinho cantando: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sentir como Jesus sentia. Para mim, essa canção daquele que chamo o catequista do Brasil, o Padre Zezinho, é um resumo do mapa da santidade. Mas hoje não queria deixar de concluir o nosso encontro sem dizer que a vida comunitária é um dom precioso. E sempre começo dizendo que sou um irmão que caminha junto contigo, um irmão de caminhada, que não caminha sozinho, mas caminhamos juntos. E desta forma, eu também aprendo com vocês. Ontem, uma irmã nossa, minha irmã de comunidade do Focolare aqui de Salvador, Vânia, que é deficiente visual, comentou no Spotify, pedindo que lembrasse de incluir na lista dos excluídos e marginalizados as pessoas com deficiência, e que precisamos também nos unir na luta contra o capacitismo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Vânia, pois sempre ela possui uma lição de vida muito bonita a nos oferecer, e sempre está nos lembrando dessa realidade que tantas vezes é invisibilizada e não recordada por nós. Por isso, resolvi dedicar um pouco do final do programa de hoje para falar sobre o capacitismo, mesmo que de forma breve, mas para já nos ajudar a despertar neste caminho de conversão. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar da palavra capacitismo, mas o capacitismo é um preconceito, assim como racismo, homofobia, assim como o machismo e tantos outros. Quando olhamos para as pessoas que possuem deficiência e alimentamos crenças limitantes sobre o que elas são capazes ou não de fazer, ou alimentamos os estereótipos, brincadeiras, piadas com pessoas com algum tipo de deficiência. E é isso que é capacitismo. É capacitismo também a falta de acessibilidades para nossos irmãos e irmãs, quando não pensamos e aplicamos as políticas de acessibilidade, inclusive nas nossas comunidades religiosas. Desta forma, é bom recordarmos que existe uma lei de combate ao capacitismo no Brasil, e ela precisa ser estudada, precisa ser divulgada e precisa ser aplicada. Descobri que existem três tipos de capacitismo que podemos dizer. Capacitismo médico, por exemplo, quando muitas pessoas se referem equivocadamente a pessoas com deficiência como se fossem ou estivessem doentes. É esta realidade que chamamos de capacitismo médico. Segunda realidade é capacitismo recreativo. Esse termo é usado para definir o tipo de capacitismo mais comum entre a sociedade. Se refere àquelas brincadeiras de mau gosto envolvendo deficientes. Segundo, capacitismo institucional. Este tipo de capacitismo acontece quando organizações contratam apenas uma cota de pessoas com deficiência e não se trata com equidade em relação aos colaboradores sem deficiência. Isso também é percebido na falta de acessibilidade presente nesses locais. Acredito que seja importante também recordarmos algumas realidades, como que capacitismo é crime. Por isso é necessário olhar nossas condutas e perceber se possuímos no nosso vocabulário frases que sejam capacitistas, como, por exemplo, fingir demência, dar uma de João sem braço, não temos braço para fazer tudo isso, dar uma mancada, você está cego, está surdo, estou cego de raiva, mais perdido do que cego em tiroteio, para de ser retardado, mudinho, ceguinho, nem parece que você é uma pessoa com deficiência. Você não tem cara de autista. Você não tem cara de surdo ou surda. Seu problema não tem cura? Pensei que você fosse normal. Apesar de perceber, você parece até uma pessoa feliz. A gente só recebe o fardo que consegue carregar. Será que seus filhos vão nascer normais? Mas como você faz as coisas tendo essa deficiência? Estas são frases capacitistas que precisamos estar atentos no nosso vocabulário, no nosso modo de proceder, no nosso modo de olhar as realidades. Por isso, vamos mudar, vamos incluir, vamos valorizar a diversidade, crescer na sensibilidade, aplicar acessibilidades. Por exemplo, já que estamos falando de fé, pensar a catequese mais acessível para todos, os livros sagrados, os manuais de oração, a capacitação de lideranças e de pessoas que possam, de fato, ajudar a fazer das nossas celebrações um ambiente de participação de todos, onde podemos incluir a linguagem de sinais, a audiodescrição e tantas outras coisas que podemos, de fato, crescer juntos para que todos participem do mistério de Cristo. Então, mais uma vez, Vânia, muito obrigado por me ajudar na minha conversão diária. Espero que em outro momento possamos desenvolver um pouco mais esse assunto com a sua ajuda. E desta forma ficamos por aqui, neste ato concreto de amor, e nos encontraremos amanhã. Fique com minha bênção e com meu abraço. Paz e bem.